aproximamos de Ti. Nos aproximamos com ações de graça, Senhor, pois o Senhor nos recebe na presença do Senhor, como filhos amados. Temos, Senhor, todos os nossos pecados, Senhor, perdoados, fomos purificados, Senhor. Podemos ter comunhão com o Senhor hoje. E, Senhor, nessa comunhão queremos ser instruídos, queremos ser abençoados pelo Senhor nessa manhã. Abençoa o Teu povo, Senhor. Queremos Te conhecer, Senhor. Abra, Senhor, a palavra do Senhor para nós. Desvenda-nos, Senhor, essa palavra que é maravilhosa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 2. Nós vamos dar prosseguimento. Versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E vamos voltar ao Salmo 110. O Salmo messiânico. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora. Serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres. Esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Então Pedro citou esse salmo. Pedro se referindo acerca de Davi, de que Davi morreu e viu corrupção. Diz então que Davi falava de outra pessoa, Davi falava do Messias. Então esse salmo fala do Messias, disse o Senhor ao meu Senhor, disse Jeová, Javé, a Adonai, disse Javé a Adonai, meu Senhor. Mas Adonai é um título de Deus, assenta-te à minha direita. Então se está havendo o convite da parte do Senhor Jeová, para o Senhor Adonai, são títulos de Deus. Assenta-te, é porque Adonai se manifestou nessa terra. Adonai veio a essa terra. Assenta-te à minha direita, então ele não estava sentado. Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então quando Adonai manifestou nessa terra, ele encontrou inimigos. Quando Jesus, que é o próprio Deus, se fez carne, veio a essa terra, ele encontrou inimigos. E agora, antes de seus inimigos serem derrotados, ele é chamado a vir e a sentar-se à destra de Jeová. Versículo 2. O Senhor enviará de Sião o cetro de seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente teu povo no dia do teu poder. Então, Adonai, que se fez carne, que veio a essa terra, Deus que se encarnou, encontrou inimigos. Deus se encarnou e encontrou inimigos, voltaria para o céu e se assentaria à destra das alturas. Mas, esse mesmo Deus, Adonai, voltará. Aqui diz, no dia do teu poder, no dia da tua ira. Então Adonai, que se encarnou, que veio a essa terra, encontrou inimigos, voltou para Jeová, esse mesmo voltará. Voltará com poder, voltará na ira de Deus. Então, esse salmo prevê essas coisas. Esse salmo nos diz que era necessário que Cristo voltasse para os céus. Que Jesus, que encontraria o Messias, encontraria inimigos aqui, ele voltaria para o céu. Ok? Ficou claro? Diz essas coisas aqui. Então Pedro está explicando isso para aqueles judeus. Versículo 36, esteja absolutamente certa em Atos. Pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus subiu e recebeu um nome que está acima de todo nome. Senhor Jesus Cristo. Agora ele é Senhor Jesus Cristo. Foi feito Senhor por Deus e foi feito Cristo. Deus o ungiu. Deus ungiu a Jesus crucificado. Deus ungiu a Jesus que foi rejeitado. Versículo 37 de Atos. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então confirma aqui a palavra do Senhor, que diz que quando ele enviasse o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado. Na pregação de Pedro, aquelas pessoas foram tocadas pelo Espírito. E agora o coração delas fica compungido, fica apertado. Elas são convencidas. E elas então perguntam: o que nós vamos fazer? Uma vez que nós crucificamos a Jesus, uma vez que nós rejeitamos aquele que foi exaltado pelo Pai, exaltado por Deus, o que nós vamos fazer? Então eles respondem. O que eles respondem? O que Pedro responde? Arrependei-vos. Então, qual foi a tônica do evangelismo no início da igreja? Nós queremos pregar o Evangelho. O que nós devemos anunciar? Arrependimento. Vamos fazer uma campanha. Campanha do arrependimento. Isso é feito? Hoje em dia é manifesto aos homens o seu real estado, que eles são pecadores. É isso que tem sido pregado por aí? O que vamos fazer, irmãos? Não, fica tranquilo. Deus te ama. Né? Faz uma campanha aqui do dízimo, ofertas, campanha da prosperidade, quebra de maldição. É isso que era pregado no início? Não só aqui com Pedro, irmão. Depois continuou. Pedro na casa de Cornélio prega sobre arrependimento. Paulo, levantado apóstolo para os gentios, onde ele vai, ele prega também o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre o arrependimento é pregado. Essa é a verdadeira pregação do Evangelho, o arrependimento. As pessoas têm que se achegar a Deus arrependidas. Oséias 14, por favor. Oséias 14. Oséias 14. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Então Oséias já conclamava o povo a voltar-se para o Senhor. De que forma? Arrependido. De que forma? Convertido e com palavras. Com palavras de arrependimento. Era para o povo dizer, Senhor, perdoa. Ó Deus, me perdoa. Assim deve ser a pregação do Evangelho. Primeiro, arrependimento. Essa deve ser a tônica. Qualquer um que se aproxima de Deus deve se arrepender dos seus pecados. Ah, mas isso espanta o público. Mas isso não aproxima a Deus. Tende convosco palavras de arrependimento. Convertei-vos. Essa foi a pregação de Pedro. Arrependei-vos. Vocês estão errados. Arrependam-se. Se até hoje vocês têm rejeitado Cristo, é tempo de mudar de mente, é tempo de mudar de opinião e aceitar esse Cristo. Converter dos pecados. Aceitar esse que morreu por vocês. Filipenses 3. Nos mostra o que tem acontecido hoje, que já acontecia na época de Paulo. Acerca dos pregadores. Filipenses 3. Versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, na época de Paulo, existiam aqueles que não anunciavam a cruz de Cristo. Ou aqueles que, pelas suas preocupações, por aquilo que eles buscavam, buscavam apenas a satisfação do ventre, buscavam apenas as coisas terrenas. Paulo diz que se faziam inimigos da cruz de Cristo. Não queriam saber da cruz de Cristo. Mas aquele que deve se aproximar de Deus, aquele que quer entrar lá na presença de Deus, antes tem que passar pela cruz de Cristo. O Senhor dá isso em modelo, em figura, lá no tabernáculo. Qual foi a primeira coisa que o Senhor mandou que se edificasse no tabernáculo? Quando você adentrava os portões, o que era a primeira coisa que você avistava? Vamos supor que você é o sumo sacerdote. Você é o sumo sacerdote, você vai entrar lá no Santo dos Santos, depois do segundo véu, para, por causa dos seus pecados, pecados do povo. Você atravessou o primeiro portão, a primeira porta, o que você avistava? O que era? Alguém está falando que é bacia de bronze, será que é? Antes da bacia de bronze não tinha nada? O que era? Você quer chegar lá na presença de Deus, que está lá no Santo dos Santos. Você tem que passar por alguns lugares, né? Você passa pelo átrio, passa pelo santo lugar, chega lá. Mas o que tem lá no átrio? O altar. O altar. O altar do holocausto. Não tem jeito de desviar ou tomar um atalho? Tem jeito, João? tem que passar pelo altar? E quem é que está lá sacrificado sobre o altar? E o altar é o quê? É figura de quê? Da cruz de Cristo. E tem jeito de nós passarmos pela cruz de Cristo, irmão, sem considerarmos os nossos pecados? Sendo que pelos nossos pecados Jesus foi castigado? Não é possível. Tem que haver conversão, tem que haver arrependimento. Olhando para o altar, olhando para a cruz de Cristo, temos que nos arrepender. Mas há aqueles que não pregam a cruz de Cristo. Há aqueles que não dizem para o povo sobre o seu pecado. Não dizem para o povo, convertei-vos, arrependei-vos. Não, mas não diz isso. Às vezes nem afirmam que existe pecado. Há alguns que pensam que nem existe pecado. Outros que dizem que o pecado é tudo culpa do Satanás, do diabo. Se você pecou é porque o diabo estava te atormentando, estava te tentando. Mas todo pecado é por causa do diabo, irmãos? Né? Alguém tem dúvida disso? Sim, o diabo tenta, mas todo pecado vem do diabo. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando essa atrai, seduz. Essa cobiça vai gerar o pecado. A própria palavra de Deus confirma que na época do milênio, quando Satanás estiver preso, 1000 anos, Satanás vai estar preso, os anjos deles vão estar presos, não vai estar ninguém tentando os moradores da terra. Vai haver pecado. E morrer aos 100 anos, será morrer jovem. Quem pecar só aos 100 anos será castigado, né? Diz lá Isaías. Mesmo na época do milênio, quando Satanás estiver preso, haverá pecado na terra. E os vencedores, aqueles que estiverem reinando com Cristo, vão ter que reinar sobre essa terra com cetro de ferro. Para quê? Para esmagar as nações. Por que que vai ter que esmagar as nações como se fosse pote de barro? Porque as nações vão pecar, vão se rebelar contra o reinado de Cristo. E os vencedores vão ter que exercer justiça e autoridade. Então nem todo pecado vem de Satanás. Então a pregação de Pedro foi, arrependei-vos, convertei-vos. Arrependei-vos, convertei-vos. Vocês são pecadores. O homem é pecador. E deve ser clamado, deve ser proclamado arrependimento. Atos, por favor, Atos, capítulo 20, versículo 21. Paulo está dando um resumo da sua estadia em Éfeso, quando ele ficou por cerca de 3 anos lá. E ele está dizendo para os presbíteros, versículo 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la nos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto judeus como gregos ouviam dos lábios de Paulo, arrependimento. Era necessário que eles se arrependessem. Os judeus precisavam arrepender? Os judeus, eles eram religiosos, tementes a Deus? Eram. Precisavam se arrepender? Precisavam se arrepender. E os gentios? Ou, em outras palavras, os pagãos, que eram adoradores de ídolos, precisavam se arrepender? Precisavam se arrepender. Todos precisavam se arrepender. Atos 26, versículo 19. Paulo está dando um relato, um testemunho da sua vida diante do rei Agripa. Ele está sendo julgado, ele está sendo ouvido pelo Agripa, e diz assim: 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, essa foi a mensagem do ministério de Paulo, tanto em Damasco, como na Judéia, como entre os gentios, ao arrependimento e à conversão. Eu penso que já está bem marcado. Então, nós devemos também enfatizar essas coisas quando evangelizarmos. Necessário o arrependimento. Continuando em Atos, que faremos, irmãos? Arrependei-vos, respondeu Pedro, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E agora, então, Pedro diz acerca do batismo. Então, o batismo também acompanhou o evangelismo. Logo que as pessoas se arrependiam, as pessoas aceitavam a pregação do evangelho, elas eram batizadas. Assim que elas ouviam, criam, eram batizadas. Arrependei-vos, sejam batizados. Agora, aquele que aceitasse a palavra era para se identificar com Cristo. Seja batizado em nome de Jesus Cristo. Seja batizado. O batismo representaria essa identificação com Cristo. A palavra de Deus diz que pelo batismo nós somos sepultados com Cristo. Assim como Cristo morreu, nós morremos com Ele. E também nós, assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. Seja batizado. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então o batismo deve ser imediato. Assim que as pessoas ouvem o Evangelho e aceitam a palavra, devem ser batizados. Aqui não diz nada acerca de preparar, fazer um curso, fazer uma escola de catecúmenos. Não diz nada disso. E quantas pessoas foram batizadas? Mais embaixo nós vemos 3 mil pessoas no mesmo dia. Mas você tem certeza que você quer ser batizado? Não, amanhã eu te pergunto de novo. Você tem certeza que você quer ser batizado? Daqui um mês eu te pergunto, você tem certeza? Não, no mesmo dia. O Senhor é aquele que conhece os corações. A ordem é ir pregar o evangelho, quem crer e for batizado será salvo. A nossa parte é pregar o evangelho. Agora, o que passa no coração das pessoas, Deus sabe. Mas aqui no mesmo dia, aceitaram a palavra, foram batizados. E diz, cada um, é também um batismo individualizado. Né? Não é batismo por atacado, é um por um. Um por um tem que ser batizado. Cada um de vós seja batizado. Em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos. Então a promessa do Espírito Santo era para aqueles ouvintes, a promessa do Espírito Santo é para os filhos daqueles ouvintes. Alguns irmãos pegam essa palavra, é para vossos filhos, e autorizam o batismo infantil. Mas aqui não está dizendo sobre batismo infantil. Está dizendo que os filhos daqueles ouvintes também eram aptos a receber a promessa do Espírito Santo. Os filhos daqueles que estavam ouvindo a palavra também receberiam o Espírito Santo. Mas aqui não está dizendo que os filhos daqueles, os bebês, os filhos, as criancinhas, deveriam ser batizados. Está dizendo que a promessa do Espírito Santo alcançaria os filhos deles, alcançaria aqueles que ainda estivessem longe e qualifica-os, dizendo, quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, quantos devem ser batizados? Todos aqueles que creem. Todos aqueles a quem o Senhor chamar. Esse versículo não está autorizando o batismo infantil. Não está autorizando o batismo de criança. Alguns dizem, o batismo é uma substituição da circuncisão. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A circuncisão é o despojar da carne. Nós aceitamos a palavra do Senhor e passamos a andar pelo Espírito, um despojar da carne. Nós agora vivemos no Espírito e andamos no Espírito, não mais na carne. Aqui diz bem claro, a promessa é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Os nossos filhos, os nossos bebês são santificados. Mas isso quer dizer que eles serão salvos, eles serão chamados. São filhos da bênção. Mas todos os nossos filhos serão salvos? Não sabemos, né? São santificados, mas nós não sabemos se serão salvos. Nós sabemos que na época da tribulação, muitos discípulos do Senhor serão odiados pelos da sua própria casa. E filhos haverá que entregarão seus pais para serem mortos. Os inimigos do homem na época da tribulação serão os da sua própria casa. Ainda hoje, os inimigos nossos inimigos são os da nossa própria casa. Não há essa certeza de que nossos filhos serão salvos. Mas nós devemos orar pela salvação dos nossos filhos. Nós temos exemplos de vários irmãos, pastores, líderes, que os filhos não são convertidos. Pode ser que mais à tarde, no final da vida, converta, mas não tem essa certeza. Paulo falou especificamente para o carcereiro, para sua casa: crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Chegou na casa do carcereiro, pregou a palavra de Deus e toda aquela família aceitou a palavra de Deus. Nós devemos orar pelos nossos. Mas esse versículo de forma alguma está falando de criança, está falando de filhos. Que os filhos poderiam receber o Espírito Santo, mas não está garantindo que fosse criancinha. Não está garantindo que as criancinhas deveriam ser batizadas na fé dos pais. Não é isso que está dizendo aqui. Versículo 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa. Pedro está usando o mesmo termo que Jesus usava para caracterizar aquela geração. Jesus subiu ao monte, foi transfigurado, ouviu a voz do céu: esse é o meu filho, a ele ouvi. Desceu do monte, a hora que ele chega lá embaixo, tem um menino endemoniado. Aí o pai do menino chega reclamando para Jesus: eu trouxe o menino para os seus discípulos, mas eles não puderam. Aí Jesus então exclama: ó, geração incrédula e perversa. Então Jesus classificava assim esse mundo: uma geração incrédula e perversa. E Pedro fala da mesma maneira. Pedro chama essa geração perversa. Pedro chama esse mundo perverso. De fato, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, são coisas perversas, são coisas não de Deus, mas do mundo. São coisas desvirtuadas do sentido. O mundo segue um sentido, não de Deus, um sentido do mundo, que é um sentido perverso, contrário a Deus. E essa geração é perversa, esse mundo é perverso. Você sabia disso? Você sabia que o mundo é perverso? Que o sistema mundano é perverso? Sabia, Zé Casa? Tudo que há no mundo, que domina o mundo, é perverso. O príncipe desse mundo é perverso. Mas a ordem é: salvai-vos dessa geração perversa. Essa palavra salvai-vos tem um sentido de separai-vos dessa geração. Foge dessa geração. Foge desse mundo. Mas como? Eu vou sair desse mundo? Não, Jesus não pediu para que eu saísse desse mundo, dessa terra física, mas para que eu fosse preservado do mal, para que eu não fosse contaminado com o mal. Salvai-vos dessa geração perversa. Em Romanos diz: não vos conformeis com este século. Não pense igual este mundo pensa. Não ande no conselho desse mundo. Salve-se. Salve-se dessa geração perversa. Esse era o conselho. Aquela geração era perversa, rejeitou a Cristo, crucificou a Cristo. E ainda hoje, essa geração, o mundo, rejeita a Cristo e crucifica a Cristo. Salvai-vos dessa geração perversa. O mundo para conosco deve ser como o mundo para com Paulo. Eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Salvai-vos dessa geração perversa. Versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Está vendo aqui também? Não permite o batismo infantil. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Quem é que deve ser batizado? Aqueles que aceitam a palavra. É um infante, uma criancinha, um bebezinho, não tem como aceitar a palavra. Não sabe discernir a mão direita da esquerda. Os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Na obra do Espírito Santo. A ordem de Deus foi, ide e pregai. Mas agora quem vai convencer as pessoas, quem vai trazer crescimento é o próprio Deus. E numa só pregação, num só dia, 3 mil pessoas são acrescentadas. Isso é obra de Deus. 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então agora nós temos uma comunhão, uma comunidade, mais de 3 mil pessoas em Jerusalém, numa cidade só. E agora? Como é que esse povo vai viver? O que fazer? Tem alguma regra a ser seguida? Como é que nós vamos andar agora? São 3 mil pessoas. Aqui diz como é que foi, o que que eles tinham, o que que eles faziam. Diz que eles perseveravam, irmãos, insistiam em quatro coisas: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, orações. Então, desde o início, a igreja mantinha essas coisas. Eu penso que isso aqui é um modelo para nós, não devemos manter essas coisas, essas quatro coisas: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. É interessante que coloca primeiro a doutrina dos apóstolos. Então, a igreja, os irmãos precisam de doutrina? Você precisa de doutrina? Precisa de vá? Precisa de doutrina? Precisa de palavra? Alguns que dizem, não, eu não preciso de doutrina. Estou cansado de doutrina. Eu quero é vida. Sim, você quer vida. Mas você precisa de doutrina? Precisa de ser ensinado? Ser exortado? Alguém puxar sua orelha, Fábio? Precisa? Precisa. Primeira coisa, doutrina dos apóstolos. Aquela comunidade, aquelas 3 mil pessoas, agora se submeteriam ao ensino dos apóstolos. Na verdade, os apóstolos estão trazendo o ensino de Cristo. Jesus disse que era para eles irem, fazerem discípulos, ensinando todas as coisas que eu vos tenho mandado. A doutrina dos apóstolos era, na verdade, os mandamentos de Cristo, os mandamentos de Jesus. Eles trouxeram, então, a ordem, trouxeram a regra, os mandamentos de Cristo. Eu que agora fui batizado, ali foram batizados. Como é que eu vou viver agora? Eu vou viver de qualquer maneira? Do jeito que eu acho? Do jeito que eu vejo? do jeito que eu gosto. É? Aí me aparece Pedro dizendo: não, meu irmão. Se antes você odiava o seu inimigo, agora você tem que orar pelo seu inimigo. Ih, Pedro, tem que obedecer isso? Tem que obedecer isso. Se antes você perdoava 7 vezes, Jesus diz, você tem que perdoar 70 vezes 7. Ih, mas eu tenho que cumprir isso? Tem que cumprir isso. Eu tenho que amar meu irmão como Jesus me amou? Tem que amar seu irmão como Jesus te amou. Esse é o mandamento. Essa era a doutrina dos apóstolos. E aquela comunidade se submetia. A segunda coisa, comunhão. Então, uma vez que obedeciam a palavra do Senhor, eles tinham comunhão entre eles. Depois partiam o pão, lembrando a morte do Senhor, e também oravam. Devemos ter essas 4 coisas. Irmãos, vocês, em Patos de Minas, têm a oportunidade de ter reuniões de ensino, participem. Vocês têm a oportunidade de ter comunhão, participe, de estar junto com seus irmãos, participe. Vocês têm a oportunidade de participar do partido do pão, participem. E vocês têm a oportunidade de participar das reuniões de oração, participem. Aqui eles perseveraram nessas 4 coisas. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e nas orações. E é interessante, a palavra de Deus é digna de toda aceitação. A palavra de Deus é maravilhosa, preciosa. Nesse exemplo que nós temos acerca da cruz de Cristo, que é prefigurada no altar, lá no tabernáculo, no altar do holocausto, logo depois, em seguida, o que que era? Depois que você atravessava o altar do holocausto, você como sumo sacerdote, como sacerdote, o que que você avistava? Antes de entrar no santo lugar, você tinha que passar por onde? Pela bacia de bronze. Então você foi identificado com Cristo, na cruz de Cristo, você foi batizado. Agora, o que você vai encontrar primeiramente? A bacia de bronze. A bacia de bronze era o lugar onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés. Mas você é sacerdote? É. Você tem esse direito de comparecer no santo lugar? Outra pessoa comparece com você. Você liga 3822-5333. Alô, Beto! É assim? Quem que é seu sacerdote? Ah, o meu sacerdote é o Beto. Meu irmão Beto. É meu pastor. Sim, cada um tem um dom de Deus, um ministério de Deus. Mas você é sacerdote. Você pode comparecer na presença de Deus. Você passou pelo altar do holocausto. E Apocalipse diz que pelo sangue de Jesus nós fomos feitos reis e sacerdotes. Ah, então agora você é sacerdote. E o que que acontece nós como sacerdotes no nosso dia a dia, na andança por esse deserto? O que acontece com os nossos pés, com as nossas mãos? Sujam. E como é que nós vamos lavar nossos pés e nossas mãos? Na bacia de bronze. Chegamos lá. E o que que a bacia de bronze tem a nos dizer? O que que a água da bacia de bronze tem a nos dizer? João 15, 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E João capítulo 13, versículo 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós todos, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Então, dos 12 apóstolos, 11 já estavam limpos, exceto Judas. Agora, Jesus, então, quer lavar os pés. Eles necessitavam apenas lavar os seus pés. Eles já tinham sido regenerados. Então, a água da bacia de bronze nos fala da palavra. Pela palavra, nós somos purificados. E vamos ver de onde veio o material para fazer essa bacia. Êxodo 38... Versículo 8. Fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres, que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Então, logo após o altar, antes de entrar no santo lugar, tinha uma bacia. Bacia de bronze. E de onde que veio esse bronze? O que, que esse bronze era antes de ser bacia? Espelho de quem? Das mulheres. O que, que as mulheres faziam com esses espelhos? Hã? Quem gosta mais de espelho? Homem ou mulher? A maioria, né? A maioria é mulher, né? Não, tem alguns homens que são vaidosos, mas o espelho é mais amigo das mulheres. A Bíblia fala? Não, a Bíblia, a experiência, a prática. Nós sabemos, as mulheres. As mulheres usavam aqueles espelhos. Agora elas servem aqueles espelhos para que aqueles espelhos sejam feitos bacias de bronze. Vamos ver outra passagem. Tiago. Capítulo 1. Tiago 1. Versículo 19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, o mandamento da palavra de Deus por Tiago é para que nós nos tornemos praticantes da palavra. O que, que seria, então, um praticante da palavra? Aquele que ouviria, atentaria, consideraria no que a lei está dizendo, perseveraria e faria o que a lei dissesse. Esse é um praticante da palavra. Quem não é praticando a palavra é comparado a quê? Quem é apenas ouvinte é comparado a uma pessoa que olha a sua imagem no espelho. Sai dali, se esquece. Antes as mulheres usavam o espelho para ver sua imagem. Mas agora aquele espelho foi transformado em bacia. E o que, que aquela bacia revela? O que aquela bacia revela? Antes você olhava como a mulher, olhava lá no espelho e disse, puxa, mas eu tô linda hoje. Tô perfeita. Mas agora aquele espelho foi transformado em bacia de bronze. E antes de você entrar lá no santo lugar, antes de você entrar na presença de Deus, o que aquela bacia revela? Sujeira, você está sujo. Você tem que passar pela bacia, não interessa, tem que passar, tem que lavar. Não, mas estou limpinho. Estou perfeito. Não, você precisa se lavar. Você precisa se confrontar com a bacia de bronze. Você precisa passar pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus vai manifestar a sua beleza. Antes, no espelho, você achava que era belo. Puxa. Não tem nenhum pé de galinha. Mas aí você chega na bacia e o que você vai declarar? O que, que você vai dizer? Ser propício a mim, Senhor, que eu sou pecador. Senhor, estou chegando na tua presença, passei pela cruz de Cristo, mas eu preciso, Senhor, ser lavado. Eu preciso atentar na palavra do Senhor. Os irmãos perseveravam primeiramente na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos vai dizer-nos o nosso estado. A nossa condição, nós somos pecadores, nós sujamos, nós precisamos atentar à palavra de Deus a fim de que a nossa alma seja salva. Mas aqueles que não atentam, aqueles que querem usar a bacia de bronze como espelho das mulheres, não terão as suas almas salvas, não se salvarão. A palavra não vai poder operar perfeitamente. A palavra tem que operar perfeitamente. A bacia revela que você é sujo, que eu sou sujo. Nós precisamos lavar, precisamos estar considerando diariamente que nossas mãos têm feito, onde nossos pés têm ido. Diariamente nós precisamos estar em comunhão com a palavra de Deus. Precisamos guardar a doutrina dos apóstolos. Eu já disse, os apóstolos falavam de Cristo. Na verdade, era a doutrina de Cristo, falada pelos apóstolos. Então, a primeira coisa que eles perseveravam era na doutrina dos apóstolos, está dizendo aqui. Na doutrina dos apóstolos. A segunda coisa, eles perseveravam na comunhão. Perseveravam na comunhão. 1 João... Capítulo 1. Primeiro João, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, é nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, se dissermos que nós não precisamos passar pela bacia de bronze, nós mentimos. Mas se nós passamos pela bacia de bronze, confessamos nossos pecados, se nós andarmos na luz, como Deus na luz está, nós teremos comunhão uns com os outros. Então os irmãos perseveravam na comunhão? Perseveravam. Isso significa o quê? Que eles estavam andando na luz. E o que que trazia luz lá no santo lugar? Você atravessou o altar, atravessou a bacia, e agora você está no santo lugar. O que que você vê à sua esquerda? Candelabro. Candeeiro. Que traz o quê? Luz. E a luz traz comunhão entre eu e o Davi. Entre Davi e eu. Traz comunhão entre os irmãos. Se andarmos na luz, nós temos comunhão. Aí o Fábio gosta de dizer, irmão, vai lá em casa para ter uma comunhão comigo. Nós vamos comer peixe. Comunhão com peixe. Mas se o Fábio está na luz e eu estou na luz, nós temos comunhão. Mesmo que eu não vá na casa dele comer peixe. Nós temos comunhão. Nós temos paz. Um com o outro. Se andarmos na luz, temos paz. Mas agora se eu estou em trevas, se eu odeio meu irmão. Mas eu odeio o Fábio. Mas esse Fábio só fica com panelinha. Esse Fábio. O Fábio só leva a pescar. O Fábio só fica com digar para pescar. O Fábio pega o telefone dele, tem um telefone do Digá lá, negão. Não é verdade, Fábio? Aí no meu coração eu odeio o Fábio por causa disso. Eu acho que o Fábio faz panelinha comigo por causa disso. Aí eu não tenho comunhão com ele, porque eu estou em trevas. Como é que eu vou ter comunhão com ele? É eu que estou criando a panelinha, não é ele. Eu, meu pecado, meu coração pecaminoso. Estou guardando rancor, amargura dele. Não estou em luz. Os irmãos perseveravam na comunhão. Então isso fala do candelabro. Lá em Apocalipse, capítulo 2 e 3, há os candelabros, há os candeeiros. E Jesus dá a explicação. Quem são aqueles candeeiros? Que são os sete candeeiros? São as sete igrejas da Ásia. Então logo à esquerda, no santo lugar, você vê o candeeiro, que é a figura da igreja. A figura dos irmãos. Né? Comunhão. Os irmãos perseveravam na comunhão. E perseveravam também no partir do pão. Então, à esquerda você tinha um candelabro. À direita você tinha a mesa dos pães. A mesa dos pães. Esses pães falam-nos de Cristo. Como também falam-nos da comunhão do corpo de Cristo. Porque nós, embora muitos, nós somos um pão. Fala da unidade do povo de Deus. Embora naquela mesa dos pães, tinham vários pães, que representava Israel, 12 pães, um pão para cada tribo. Mas fala-nos da comunhão do corpo de Cristo, da comunhão do povo de Cristo. Então nós andamos na luz, nós temos comunhão, nós participamos do pão, nós participamos do corpo de Cristo. E também eles perseveravam nas orações. Você passou pelo altar, passou pela bacia, viu o candeeiro, viu a mesa dos pães, e depois o que que tem? Qual que é o próximo? O altar do incenso. E o que que é o incenso na Bíblia? Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Há um outro texto aqui em Apocalipse, eu não estou localizando ele aqui, que diz que as orações dos santos são, que o incenso são as orações dos santos. Alguém puder me ajudar aí? 5:8. Isso. Obrigado. Apocalipse 5:8. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, esse quadro descrito aqui por Lucas, né, pelo Espírito Santo, é um quadro muito lindo, muito perfeito. Retrata perfeitamente o átrio, o santo lugar. Os irmãos perseveravam nas orações. Isso fala do incenso, do incenso que era elevado a Deus lá no santo lugar pelo sacerdote. E como é que os irmãos faziam todas essas coisas? Para terminar, Atos 2:43. Como é que eles poderiam perseverar nessas coisas? Qual que era o segredo? Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Cada um dos irmãos tinha temor no seu coração. Que temor é esse? Que medo é esse que tinha no coração deles, de cada um? Em cada alma havia temor. Cada coração aqui tem temor? Os irmãos têm temor? Cada um de vocês tem temor? Que temor é esse que ele está falando? Que Lucas está falando? Em cada alma havia temor. Temor do Senhor, temor de Deus. Provérbios 8, versículo 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. Então, em cada alma dos discípulos havia esse temor do Senhor. Cada um deles aborrecia o mal. Cada um deles evitava a soberba. Como é que alguém soberbo vai poder ter comunhão? Como é que algum soberbo vai poder submeter a doutrina dos apóstolos? Eles evitavam a arrogância. Como é que um arrogante vai se dedicar à oração? Evitavam o mau caminho e a boca perversa. Havia temor dos irmãos. Você poderia visitar a casa de cada um deles lá, lá no íntimo da casa deles. Estavam lá tomando as suas refeições. E você não haveria de ver alguém reclamando, murmurando. Mas, você viu? Você viu? Viu o que Pedro pregou hoje? Mas que pregação, viu? Ai, que pregação chata. Espada, né? Longa e chata e sei lá o quê. Não estou gostando, não. Não estou gostando, não. Não havia isso. Em cada alma havia temor. Havia temor em cada alma, em cada irmão. Não havia essa contaminação de soberba, de arrogância, de maledicência. Em cada alma havia temor. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. De tudo. tudo que se tem ouvido, assuma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O resumo de toda a pregação é: teme a Deus. E o que significa temer a Deus? Você saber que Deus há de trazer a juízo todas as obras. Em cada alma havia temor. Isso significava, irmãos, que os irmãos de Jerusalém não precisavam ser vigiados. Você não precisa ser vigiado acerca daquilo que você está fazendo. Não precisa ninguém estar lá na sua casa. Né, Zé Carlos? O Zé Carlos fala assim, quando ele acha que eu faço alguma coisa errada, ele fala assim: ih, vou chamar o Beto, viu? E ele esquece que eu sou presbítero também. Eu vou chamar o Beto para você. Não precisa de Beto para você. Se você tem temor do Senhor, não precisa. E eu estou assistindo a novela e chega o Paulinho em casa, hein, Paulinho? Que balde de água fria, hein, Paulinho? Aí eu desligo a novela e eu: irmão Paulinho, paz do Senhor. Se tem temor do Senhor, não precisa do irmão Paulinho estar lá me vigiando. Não precisa nada disso. Se há temor do Senhor, há essa preocupação de não pecar contra o Senhor. O Senhor deu uma ordem lá quando Israel entrava na terra prometida. O Senhor disse que não era para que eles pegassem nada contaminado. Não era para pegar nada de Babilônia, era para destruir tudo, nem o ouro. Mas teve um homem que não teve temor do Senhor, Acã. Acã pegou algo e escondeu no interior da sua tenda. Ele não teve temor do Senhor. Aí veio o juízo de Deus sobre todo Israel. Israel saiu a peleja contra uma cidadezinha, Ai, e foi derrotado. E aí Josué lamenta diante de Deus: mas o que está acontecendo? Aí Deus fala: Israel pecou. Porque pegaram das coisas escondidas, das coisas proibidas, e esconderam nas suas tendas. Aí descobre o pecado de um homem. Lá na sua casa, ele tinha coisa condenada, por falta de temor de Deus. Por falta de temor de Deus, Israel sofreu perda por causa de um homem sem temor de Deus. Então, aquilo que nós fazemos na nossa casa deve ser feito no temor de Deus, na nossa intimidade, para não pecar contra o corpo de Cristo. Em cada alma havia temor, então eles perseveravam nessas coisas. Semana que vem, se eu permitir, a gente continua.